Bom dia a quem eu ainda não cumprimentei. Eu não conheço a todos aqui e estou muito contente de rever vários irmãos aqui. E como disse o irmão Frido, foi nessa igreja que eu me converti, lá no século passado. É verdade, no ano de 1992, né? Eu e a Eliana, na presença do nosso querido e que já partiu para o Senhor, o nosso pastor, que era o Rubens Granoff. E eu agradeço também pelo convite. Não sei por que o pessoal olha para mim e vê uma nota. Eu vou fazer algumas brincadeiras aqui, porque às vezes esse assunto é um assunto um pouco complexo, né? Sabe como é que é, né? Você sabe que por causa de dinheiro algumas pessoas fazem pecados? Então nós temos que aprender um pouquinho também sobre dinheiro, né? Eu sei que a Bíblia é riquíssima. Riquíssima em tudo que nós precisamos para a edificação do ser humano e da família. Deus quer nos abençoar. Nós é que insistimos em fazer as coisas de forma diferente. Tá? Mas eu não vou continuar aqui. Eu não posso deixar de agradecer as orações que os irmãos também fizeram por mim. Que eu ainda não estou 100% curado, sarado, mas eu vou chegar lá. Mas durante 2 meses eu tive um problema sério aqui no nervo ciático. Esse nervo que você tem também aí, que de vez em quando começa a doer aqui em cima na coluna e vai até o dedão do pé, né? Durante 2 meses eu não pude nem dirigir e eu nunca senti tanta dor, né? Teve que tomar aquele remedinho, aquele que você compra na farmácia aí, né? Que vem abaixo da morfina, chamado Tramadol. Mas graças a Deus, obrigado que eu estou aqui, tá bom? Queridos, olha só que interessante, né? Receber um convite desse para vir aqui nessa casa tão, que me deixa tão feliz, eu tinha que falar sobre dinheiro e família, que no fundo é a organização de finanças, né? Então eu resolvi colocar um título pequeno aí, de quem é o dinheiro? Com certeza você já está pensando aí sobre de quem é o dinheiro. Se o dinheiro é seu, se o dinheiro é de uma outra pessoa, se o dinheiro que está no seu bolso vai para outra pessoa depois, mas de quem é o dinheiro? Então, a Bíblia, gente, por incrível que pareça, né, ela tem uma extensão enorme de versículos que falam sobre finanças, bens, dinheiro, economia, investimento. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele falou muito mais de dinheiro do que se você juntar todos os versículos sobre oração e fé. Acredite, se quiser. E é óbvio que Jesus Cristo é perfeito, né? A sabedoria. Então, ele não só usa dinheiro para dar umas dicas para a gente, mas também para expressar e ensinar coisas espirituais. Então, Jesus trabalhava isso de uma forma que é surpreendente, né? A gente tem que pedir um pouco dessa sabedoria dele para nós, né? Então, de quem é o dinheiro, gente? Antes que você responda, acho melhor a gente continuar aqui, tá bom? Olha que interessante, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu te digo, de quem é toda a riqueza que nós temos nesse planeta? De Deus. Tá? Como essa pregação permite esse tipo de pergunta, eu vou perguntar. Se você não responder, tudo bem. Tá bom? Então, Deus é o Deus de? Dono de? Tudo. Tudo. Se você se olhar no espelho, ele também é seu dono, foi ele que te criou. Tá certo? Isso que você tem no seu bolso direito, no bolso esquerdo, no bolso superior da camisa, na bolsa que você trouxe, ou então você escondeu na meia e não quer falar nada para nós aqui, isso pertence, no primeiro momento, a Deus. Tá certo? Só que tem um detalhe. Ele é o proprietário, mas ele coloca isso nas nossas mãos. Enquanto nós estivermos vivendo, a posse desses bens é nossa. Se é dele o dinheiro e você tem posse desse dinheiro, você acha que você vai ter que responder ou não para ele sobre isso? Vai, porque cada um de nós vai responder sobre o dinheiro, sobre os bens, sobre os dons, sobre os talentos e sobre o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu coloquei aí, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós antes. Então, presta atenção. O que você quer que seja feito para você, faça pelos outros. Isso vai se enquadrando aqui no que a gente pretende falar. Eu peguei o boletim, já conversei com o pastor Frido, achei muito boa a pastoral que ele fez, tá certo? Então, vocês leiam, meditem sobre isso, tá bom? Como eu quero falar sobre vários assuntos, eu coloquei perguntas, tá bom? E nessas perguntas, eu vou tentar ajudar você a encontrar a resposta, tá certo? O que a gente deve fazer também com o dinheiro, né? O que está escrito ali, vocês conhecem de cor? E de por onde? E faça o quê? A toda criatura precisa de recursos, bens, dinheiro. De quem é o dinheiro? Dele. Está na mão de quem? Nossa. Até isso Deus sabe, hein? Porque Deus sabe de todas as coisas. Se nós não fizermos a missão, a responsabilidade é nossa. Tá bom? Então, nas perguntas, né? Eu vou usar aqui a sequência que está na sua mão no boletim. E diz assim, ó, primeira pergunta, como ganhar dinheiro? Essa pergunta é interessante, né? Aqueles mais experientes, né? Provavelmente vão ser procurados depois do culto por aqueles mais jovens. Conta como é que você conseguiu chegar onde você chegou. Como ganhar dinheiro? Vamos ver onde que está a resposta. Tá? Eu pus aí uma resposta. Trabalhar é a ordem de Deus. Está lá em Gênesis 3, 17 a 19, tá? Como é muito versículo, nós não temos tempo para isso, depois você segue o boletim, lê na sua casa, medita sobre isso. Vamos ler o que está em vermelho, olha lá. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Enquanto nós vivermos, nós temos que... Vou fazer um parênteses aqui, não estou falando de aposentadoria por enquanto. Fecha aqui o parênteses. Nós temos que trabalhar. Tá certo? Trabalhar. O dinheiro que vem pelo trabalho é um dinheiro que Deus se agrada. Um dinheiro que vem pela sacanagem, pelo supérfluo de passar a mão no dinheiro de alguém, isso não traz bênção, isso traz o quê? Maldição. Tá certo? Então nós temos que trabalhar, tá? Então vamos lá. Vamos continuar lá. Uma coisa que eu fiz a pergunta ali, ó. Devo trabalhar sem parar, dia e noite sem parar? Não, gente, a gente tem que reservar tempo para o descanso, para a família e para o culto ao Senhor, para a adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor não é só nesse momento, quando a gente se encontra aqui, tá certo? Junto com os irmãos, fazendo louvores, orando, é muito mais do que isso. Isso aqui, nós estamos na casa do Senhor em conjunto, Deus quer isso. Não existe cristão sozinho. Cristão sozinho é aquele que acha que vai ficar em casa e que está fazendo o que a Bíblia falou. Não existe isso. Isso aqui faz parte dos ensinamentos de Deus, né? Então, gente, nós temos que reservar tempo. Se você não descansar, não vai dizer, né, que você vai morrer antes do tempo porque alguém quis. É porque você não quis descansar. A gente sabe o que acontece, e aconteceu comigo lá no passado, quando a gente fica tão estressado que a gente vai parar no hospital. Tá certo, gente? Eu sei que não é porque a gente trabalha, 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 que isso vai ser o único momento de você parar no hospital, a única razão para isso. Mas pense nisso. Você tem um descanso com a sua família? Você tem um descanso para que o seu corpo possa ser renovado? Tá? Tem gente que nem dorme, pensando no como ganhar mais dinheiro. Como ganhar mais dinheiro? Como ganhar mais dinheiro? De repente, ele vai acordar dentro do caixão. Como ganhar mais dinheiro? Como ganhar mais dinheiro? E ninguém vai ouvir mais. Tá certo? Então, gente, ó, descanso, família, culto. Sabe o que é família? É isso que vocês estão ouvindo aqui de uma forma tão boa. No mês de setembro, gostei muito da ideia. Edificação da família. Tá? Às vezes, a gente precisa fazer menos horas extras e ouvir o filho, a filha, a esposa, o pai, a mãe, o pastor, ou aquela pessoa que você tem confiança plena, que você pode, às vezes, chamá-la e falar assim, vamos orar por esse motivo? Que bom que eu não estou na minha igreja, né, pastor Frido? Eu posso falar o que eu quiser? Pode, né? Tá bom? Então, por favor, eu sei que você não deve ser daquele que, quando vem alguém se aproximar de você, você fala com a pessoa, ó, eu tenho um pedido de oração. mas, por favor, não comenta com ninguém. Ore por isso. Ah, tá bom. Daqui a pouco todo mundo sabe. Então a gente não pode ser dessas coisas também. Olha lá o que está escrito. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Tá bom? Pelo amor de Deus, hein? Não vai dizer que a Bíblia proíbe de você levantar, tomar café e lavar a sua caneca. Se você tomou café, você teve que ter um trabalho para isso. Vai lá e lava a caneca. Deus não vai se importar com se você lavar a caneca. Tá bom? É outro sentido de coisa, né? Eu não vou falar aqui termos de inglês. Nós temos vários especialistas aqui que falam muito melhor inglês do que eu. Como é que é? Workaholic? Então, é aquele que trabalha, só falta ir para ser internado no hospício, tá certo? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Devo trabalhar sem parar? Não, está aí. Posso conquistar riquezas? Pode. Deus não proíbe você ser rico. Aliás, o homem mais rico que nós tivemos é um personagem bíblico, é o rei Salomão. Ele pediu sabedoria e ele foi o homem mais rico que nós temos, até hoje nós entendemos na história da humanidade. Tá certo? Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos passar. Olha qual é o problema. O problema não é a riqueza. Tá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, gente. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Deus não proíbe ali a riqueza. Deus sabe que existe a pobreza. O que Deus não quer, gente, sabe o que é? É aquele estado miserento, aquela miséria que a pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir. Isso Deus não quer. E quem está do lado deve ver essas coisas também. Tá certo? Então, gente, olha, a gente não pode amar o dinheiro. Tá certo? Eu conheci um caso de um senhor que andava pelas ruas pedindo dinheiro. Pedia mesmo. Ele botava uma roupa toda esburacada, né? Se bem que hoje, né, jovens, tem uns jovens aí que andam parecido, né? Aquelas roupas, aquelas calças cheias de buraco, parece que o pai não tem dinheiro, o cara não trabalha, né? Sai mais caro comprar uma... Atenção, hein? Depois disso que eu não dou dica prática aqui. Sai mais caro comprar uma calça que estava pronta e o cara teve que fazer buraco do que uma inteira, viu, jovens? Bom, esse senhor andava pelas ruas pedindo o quê? Dinheiro. Um dia descobriram que ele tinha 8 casas. Gente, para que isso? Que é isso? O que ele vai fazer com as casas? Ele nasceu pelado, sem dinheiro nenhum. E se não colocar roupa nele para ele ficar menos feio, na hora de colocar dentro do caixão, ele vai ser colocado pelado também. Sem dinheiro nenhum, sem casa nenhuma. Ele viveu uma vida... Oh, não dá para entender. Uma vida triste. Para que acumular 8 casas? E viver perambulando pela rua. Um dia morreu. De repente, não teve nem para quem deixar essas casas. Tá certo? Então, gente, ó, o amor ao dinheiro é o problema. Mas tem mais perguntas aí. Ó, né? Como usar o dinheiro? Eita, agora, de qualquer coisa, depois você pergunta para o pastor Frido, hein? Como usar o dinheiro? Tá certo? Então, vamos lá. Bom, em primeiro momento, você tem que fazer orçamento. Você sabe o que é orçamento? Orçamento, gente, é você junta tudo que você ganha, tudo que você gasta e vê a encrenca que você está. Tá certo? Se você está sobrando dinheiro, parabéns para você. Se você está devendo, eu acho que você precisa pensar um pouco mais sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, é o seguinte, tem um texto que eu coloquei ali, Lucas 14, 28 a 30, é o nosso ponto 4, ele vai falar, olha como Jesus faz, hein, gente? Ele vai falar sobre ser discípulo dele, quais as exigências para ser discípulo de Jesus. Tá certo? Então, nesse momento, ele usa um recurso, uma parábola, que vai falar sobre aquilo que está ali. Ó, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Às vezes tem pessoas que pensam que quer uma coisa, tem um sonho, não se prepara para concretizar esse sonho, e aí para o sonho no meio, e aí os outros começam a dar risada. É o que diz aí no final desses versículos. Tá? Então, é impressionante como Jesus faz. E pega uma parábola, coloca essa situação e já vai ensinar um monte de coisa como deve ser o verdadeiro discípulo. Tem que seguir Jesus mesmo e não parar pela metade. É assim que Deus quer. É assim que Jesus ensina. Então, gente, façamos orçamento. Você quer gastar mais do que você ganha? Alguma coisa está errada. Se você ganha pouco, gaste pouco. Se você ganha muito, você até pode gastar mais. Mas será que tanto aquele que ganha pouco como aquele que ganha muito, será que sabe o que está fazendo com o dinheiro? Será que sabe como usar o dinheiro? Tá? Eu teria uma série de coisas para contar aqui, que a gente vai ouvindo dos outros, né? Dos outros, hein, gente? É, tá bom? Sabe aquela pessoa que vai no... Qual que é o mais famoso aqui perto do shopping? É o Morumbi? Tá bom, vai. A pessoa vai no shopping Morumbi. Aí vai o marido e a esposa. Olha, não tenho nada contra marido, muito menos contra esposa, tá certo? Mas é muito interessante o que acontece com os dois. O marido não vê a hora de sair dali e ir para um lugarzinho tomar um cafezinho. E a mulher insiste em passar na frente de todas as lojas, tá certo? Para ela ficar atualizada, né? Gente, a gente deve incentivar as mulheres a se cuidarem, tá certo? A se investirem, a ficarem bonitas, tá certo? A boniteza começa pelo coração, mas uma aparência interessante, principalmente quem é casado, né? Não vai fazer como aquela mulher que ganhou uma, uma camiseta, né? Daquele cara que se candidatou há 8 anos atrás para prefeito, e ela vai dormir assim com o seu marido. Bom, aparece lá, vote em mim, né? O marido olha e fala, tô fora. Bom, então é o seguinte, tem gente que compra sapato, ah, ainda bem que eu não conheço a vida de vocês, compra tanto sapato que depois nenhum deles cabe mais no pé, tá certo? Começou quando era criança, né? E será que precisa? Não sei, você é colecionadora? Não sei. E você, homem? Né? Homem é o seguinte, homem faz o contrário, homem não se preocupa em ter muito sapato, muita calça, muita camisa, mas toda vez que sai um dispositivo do tipo celular, notebook, tablet, o que ele faz? Ele, às vezes, quer ser o primeiro da fila, vai lá para a loja, né? Dorme lá da meia-noite às 6 da manhã para ser o primeiro a comprar o celular. Ainda bem que eu não sei se você fez isso. Gente, por falar nisso, vamos falar uma coisa aqui, gente. Se você pode, isso não vai te trazer problema, se você está fazendo, como é que se diz, poupança, se você quer comprar um celular que custe R$5.000, você compre. Agora, sinceramente, será que compensa andar com um celular de R$5.000 para crescer o zoião dos manos que tem aí na rua? Às vezes compensa você comprar um celular mais novo, mais baratinho, usá-lo... Né? Até que um dia acontece o que aconteceu com uma menina lá da nossa igreja, lá com o passo. Ela estava indo não sei para onde de noite lá, o bandido chegou. Celular. Aí o que aconteceu? Ela deu o celular para o ladrão. O ladrão olhou, nossa, que celular, hein? Tó, Deus te abençoe. Pelo amor de Deus. Não vamos exagerar também, né? Não vai andar com aquele celular que tem fio, né? Aquele que você conecta na coisa lá. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, gente. Às vezes, nessa brincadeira, a gente pensa um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Se você está prestando atenção aí no... 5. Posso comprar qualquer coisa? Já falei um pouco aqui, mas nós temos que estabelecer prioridades. Você compra o que você precisa... Ou você compra o que você quer. Eu conheci pessoas que o marido fazia uma imagem dele que ele era milionário. Ele não saía do bar. E a esposa e as crianças passavam fome lá na cidade de Santos. Então, tem gente que compra aquilo que às vezes não precisa. Cuidado. Tá? Cuidado com isso. Então está lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas hoje serão acrescentadas. Aí vai falar, né? de roupas, de comida, etc., etc., mas serve para a gente enxergar de uma forma geral. Em primeiro lugar, é o reino de Deus, gente. Ele é o dono de tudo. O dinheiro não é meu, não é seu. Tá certo? Depois, no final, se eu esquecer, Frido, me lembra, eu quero falar para vocês da regra de ouro que eu aprendi nessa igreja. Depois eu vou falar para vocês, tá bom? Prioridade, gente. O que é mais importante? O que a tua família está precisando? Pense sobre isso, tá? Vamos lá. Aí é Mateus 6, perfeito. Então vamos para o próximo, tá? Olha, uma pergunta que eu pus aqui, que eu não ia pôr, mas vou pôr. Devo esconder quanto ganho? Você pensa que tem gente que não faz isso? Você pensa que tem gente que não faz isso dentro da própria casa, da própria família? Devo esconder quanto ganho? Então, eu escolhi esse trecho aí, que fala sobre divórcio. Mas você tem que analisar cada palavra que está lá. Opa, não funcionou? Por quê? Ah! De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Jesus está falando sobre divórcio. Gente, essa uma só carne, gente, isso abre uma perspectiva imensa do relacionamento entre um homem e uma mulher. Começa com isso que você está pensando, mas tem muitas outras coisas. Um esconde do outro quanto ganha. Um faz questão até de esconder o dinheiro debaixo do colchão e não avisa o outro. Aí você até já sabe se o colchão está sendo retirado para ser limpo ou não. Está certo? Isso não está certo, gente. Eu sei que tem casais que fizeram a opção, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é teu. Tá bom. Eu só quero saber o seguinte, como é que vocês planejam junto as coisas? Como é que vocês fazem para fazer a prioridade? Agora está na hora de comprar uma máquina de lavar. Aí o marido fala, isso é problema teu, é você que usa a máquina de lavar. Será que está certo isso? Mas eu estou sem dinheiro agora, problema teu, o meu dinheiro não. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Ainda bem que eu casei, vocês vão falar assim, puxa, ainda está vivo, né? Tá bom. Eu casei em 1976, só existia um regime de casamento, comunhão total de bens. Tudo que ela tinha, as dívidas dela também, e tudo que eu tinha, ficou nosso. Tá certo? Hoje não. Hoje tem tanto regime de casamento aí de bens que eu posso falar tranquilo. Eu não estou nenhum deles. Por que esses regimes apareceram? Esses regimes apareceram porque casamento começava sem saber se ia terminar. Hoje, um terço dos casamentos geram divórcio. Então começa toda essa desconfiança. Casou comigo por quê? Porque eu sou bonito? Casou comigo porque eu sou empresário e eu sou rico? Casou comigo, entenderam, gente? Então é tudo meio que na desconfiança. Isso não deve existir dentro de uma família e de um casal cristão. Tá certo? Mantenha a unidade familiar. E tem que começar com a unidade do casal. Ah, o próximo, então, dá pano para manga, né? A pergunta que eu pus aí, que você está seguindo, 7. Qual é a pergunta que está escrito aí para ver se você está bom de óculos? Eita! Né? Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu acho que não tem que pagar imposto, porque não vem o retorno para a população. Eu acho que não tem que pagar imposto, porque o Lula levou tudo embora. Eu não tenho nada contra o Lula, tá? Eu só quero que ele não saia mais de Curitiba. Bom, o que mais? Né? Eu pagar imposto? Para quê? Para onde vai isso aí? Vai para as empreiteiras? Gente, o dia que nós entendermos que a gente todos vão pagar impostos, todos vão pagar menos impostos e todos vão ter um pouco mais de retorno. E eu acho que o que aconteceu no Brasil agora, a tendência não é piorar. Não tem como piorar. Tem que melhorar. Tá certo? Para a gente ter um país melhor. Começa com cada um de nós. Cada um fala assim, o político é corrupto. O empreiteiro é corrupto. O industrial é corrupto. Olha, eu vou falar porque é verdade. Tá? O padre é corrupto. E o pastor é corrupto. Tem isso sim, gente. Então, a gente tem que vigiar e orar. Mas tem um detalhe, né? O que, que você faz? Né? Você vai na feirinha da madrugada, lá no Brás, não sei onde que fica isso, que eu nunca fui, e você vai comprar aquilo que, de repente, é vendido sem pagar impostos? Algumas coisas são permitidas, a grande maioria não. Você vai lá comprar um tênis Nike, feito no Paraguai? Gente, tudo isso aí, a gente não enxerga no primeiro momento, isso é corrupção. Uma vez, quase que eu peguei e dei uma machadada num irmão lá da igreja. Ele era novinho na fé. Ele veio testemunhar. Então, em vez de um testemunho, virou um tristemunho. Ele falou, olha, eu consegui fazer uma coisa lá que eu não prestei atenção e eu merecia uma multa. Aí eu conversei com o guarda. Que bênção de Deus, ele não me multou. Gente, o que, que é isso? Tinha que ser multado. É interessante notar, quando o dinheiro vai sair do nosso bolso, a gente arruma um monte de justificativa. Está errado, tem que pagar pelo erro. Esse é um princípio bíblico. Como nós só não vamos conseguir nos perdoar, então nós precisamos do sangue de Jesus para perdoar nossos pecados. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Ah, eu parei ali, né? Preciso pagar impostos? Ensinas o caminho de Deus. Jesus, hein? É lícito pagar tributo a César ou não? Presta atenção. Jesus ensina o caminho de Deus. Aí os caras vão lá para cutucar ele e falam assim, é lícito pagar imposto? Né? Eu conheço tanta gente aí que procura especialista para dar... Como é que eu vou chamar isso? Calote no imposto de renda, né? Bom, vamos lá para o fim. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Aí daria só nessas palavras, aí daria para a gente falar muito a respeito de tudo isso. Então vamos lá. Agora sim eu posso passar. Posso pedir empréstimo? Gente, o pastor Frido fez um excelente pastoral. Está aí no boletim. Em princípio bíblico, você não deve pedir empréstimo. Não deve, isso está na Bíblia. Mas a minha resposta é, para a gente conversar sobre isso, analisar cada situação. Por quê? Porque se o cara já está endividado, o cara já está quase vendendo o cachorro dele para poder jantar. É melhor do que jantar o cachorro dele. Está certo? Olha o que está escrito lá em Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é servo do quê? Empresta. Gente, empresta não é só um ser humano, não, viu? Pode ser uma financiadora, pode ser uma padaria, né? Pode ser qualquer entidade. Você não tem o dinheiro, ele te empresta, e aí o que acontece lá? Você é servo daquilo, né? Então, gente, olha, em primeiro lugar, nunca, nunca peça nada para aqueles caras que eu até esqueci o nome agora, agiota. Agiota. Nunca! Quase mataram um pessoal lá de São Bernardo do Campo que a gente conhece. Porque o marido foi lá, pegou dinheiro com a agiotagem e nunca contou para a esposa. Depois ela ficou sabendo. Nunca! Bom, vamos lá. Por que então você colocou aí que tem que analisar aquela situação? Porque se você tiver já com uma baita de uma dívida, gente, você vai ter que analisar onde está a tua dívida. A tua dívida está no cartão de crédito? A tua dívida está no cheque especial? Se está, peça um empréstimo pessoal. Procure os juros mais baratos que tiver, que ninguém vai te emprestar dinheiro de graça. Ninguém. Todo banco quer lucro. Vai lá, cubra a dívida do seu cheque especial. Cubra o cartão de crédito. Gente, isso chega a 400% ao ano. 400% ao ano. E pensar que você trabalha o ano inteiro e você chega lá e recebe um reajuste salarial de 3%. Vamos acordar, né? Cartão de crédito, pode usar? Lógico que pode, eu uso. Só tem um detalhe, não me vem com essa história de pagar o valor mínimo. Você vai ter condição de pagar depois os juros do que falta ser pago? Cartão de crédito é para te ajudar, não para te afundar. Cartão de crédito, você faz uma compra de R$1.000, na hora de pagar, você vai lá e paga os R$1.000. Porque se você pagar 100, vai faltar quanto? 900. No mês seguinte, esse 900 é 900? Corta fora, gente. Aliás, dentro do boletim, tem um pequeno prospecto que vai dar umas dicas para você. E não fui eu que escrevi, eu só transcrevi. Era um especialista da PUC do Rio de Janeiro, tá certo? Se eu fosse escrever, eu acho que eu ia escrever com outras palavras e o pessoal poderia não gostar. Tá bom? Então, vamos lá. 9. Pergunta é, preciso pagar impostos? Não. Posso pedir empréstimo? Já falamos. Preciso poupar? Olha a pergunta, preciso poupar? A resposta que eu dou para você é, prepare-se para as adversidades. O que, que são adversidades? São aquelas coisas que você não espera que vai acontecer na tua vida. Você não espera. Nós aqui sabíamos, eu estive aqui no aniversário da igreja, eu sabia que o nosso irmão Barreto, Bruno Barreto, ia estar internado. Não sabia, me deixou muito triste ali dentro. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 meses? Não sabe. Então existe um versículo que diz assim, ó, tá lá, ó, vamos ler ele todo lá. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então não vai dizer que o pastor Júlio veio aqui e falou para você pegar o pão todo dia e jogar num córrego de água e depois não sei quantos dias você vai achar o pão. Isso aqui é uma linguagem mercantilística. Isso aqui é uma linguagem mercantil, melhor dizendo. Isso aqui era usado principalmente pelo pessoal que trabalhava com navios. Isso significa que aquilo que eu poupar, eu vou achar, eu vou encontrar. Está certo? Outra coisa, né? Poupar. Aonde eu vou poupar? Não me fala que você não tem dinheiro. Se não tem, precisa analisar tudo que vem antes para depois você poder poupar. Então você vai poupar onde? Você já poupou alguma vez? Não. Então, gente, comece pela caderneta de poupança. Não importa que renda pouco. É seguro. É só para ver se você é estimulado a praticar aquilo. Se você consegue botar R$50 por mês. Não consegue 50? Põe 40. Se você fizer isso todo mês, você aprende a fazer isso. Aí depois, conforme você vai tendo mais experiência, vai consultar umas pessoas mais vividas, vai consultar especialistas, posso aplicar em Tesouro Direto? Aliás, se eu não estiver errado, é a aplicação mais segura que nós temos hoje no Brasil, Tesouro Direto. Tá certo? Ah, posso aplicar em ações? Depende. Ações é assim, gente. Você pode aplicar hoje e amanhã perder tudo. Mas se você esperar 10, 15, 20 anos, de repente, né? Então não comece lá de cima. Comece degrau a degrau. Aprenda esse sistema, aprenda isso daí. Tá bom? A gente deve poupar? Sim. Lembre-se da regra de ouro, que eu só vou falar no fim. Porque assim, se você sair por aquela porta lá, você não ouviu a regra de ouro e ninguém vai contar para você. Tá bom? Então vamos lá. Ah, essa aqui, 10. Puxa vida, eu estou numa igreja. Se eu estivesse em outro lugar, era diferente, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Tenho que contribuir com a igreja? Isso aqui dá pano para manga, gente. Isso aqui eu vou te falar, viu? Eu escolhi um texto meio complexo, mas eu prefiro não esmiuçá-lo tanto, né? Interessante notar que nós estamos colocando aí o texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 7, de 1 a 10, tá? Fala de o sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Se você já estudou essa parte da Bíblia, você sabe quem é Melquisedeque. Então está lá, ó. Por que este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo. Sabe por quê que eu estou falando isso? Com muita eficiência, gente. Com muita garra. Porque eu também sou pastor de igreja. E a gente sabe que um dos maiores problemas do cristão é o dinheiro e como ele mexe com o dinheiro. E tem uma coisa que eu não suporto mais, irmãos que vão na internet procurar pastores de internet e não o seu pastor da igreja, e vai lá e fala assim: a partir de hoje não dou mais o dízimo. E ponto. Por quê? Porque eu escutei o pastor tal, que o dízimo é do tempo da lei. Eu não sou do tempo da lei, eu sou do tempo da graça. E aí esse cara quer conquistar você. Gente, que furada. Dízimo. Olha lá, Abraão. Tá certo? Melquisedeque. Nem existia o povo de Israel. Estava sendo chamado. Abraão estava sendo chamado para sair da terra dele. Tá bom? Que chamava até Abrão. O que significa isso? Que o dízimo existe antes do tempo da lei. Antes do tempo da lei. Jesus disse: eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumpri-la. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. Já te falei que o dízimo é antes da lei. Aí você fala assim: ah, eu não dou dízimo porque esse é do tempo da lei. Eu estou no tempo da graça. Tá bom. O que diz os 10 mandamentos? Quantas pessoas você pode matar por ano? Quantas? Nenhuma. Ah, isso é só da lei? Gente, aquela lei lá vale até hoje. Vale até hoje, porque são princípios cristãos. Para eles era uma lei. Para nós é uma obrigação, que somos filhos de Deus, estamos no tempo da graça. Tá? Então, gente, olha, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, mas tem mais um pedacinho aí. Vamos lá, o que que diz? Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Gente, Jesus nunca aboliu o dízimo. Ah, você é contra o dízimo. Tá bom, então muda o nome. Coloca lá, oferta de 10%. Existe um trecho de Marcos que uma senhora pobre foi lá no templo. Sabe o que ela deu? Ela deu tudo que ela tinha. Não era 10%, ela deu tudo. Eu não estou aqui fazendo o papel que muitos pastores fazem em outras igrejas de ficar pedindo dinheiro. Não é nosso estilo, não é estilo Igreja Evangélica Livre. Mas a gente tem visto pessoas que contribuem com a obra, seja no dízimo, na igreja, seja com oferta, seja com oferta missionária. E eu conheço tanta gente, nunca faltou nada. Ah, eu não sei explicar. E faço uma experiência com Deus. Quem é o dinheiro é seu? De quem é tudo? É de Deus, mas está na sua mão. O que que você vai fazer com essas posses aí? Tá? Outra coisa que eu já ouvi falar: eu sou dizimista. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Tá certo? Aonde você entrega o dízimo? Ah, eu entrego o dízimo na casa dos protetores dos animais. Eu entrego o dízimo lá onde os espíritas ajudam os pobrezinhos. Gente, eu não estou aqui para falar contra a ajuda que os outros fazem. Dinheiro de dízimo diante de Deus, diante da igreja de Jesus, tem que ser entregue na igreja que você é membro. Porque tem muita gente que fala assim: eu dou o dízimo, mas eu dou para quem eu quiser. Eu dou para o cara que bebe pinga, eu dou para... Gente, está tudo errado isso aí. Tá? Vamos lá. Senão o pastor Frido vai me expulsar daqui hoje. Vamos lá. Próximo. Ó, a última pergunta aí, ó. Depois eu tenho poucos minutos, aí eu falo um pouquinho mais algumas outras coisas, né? Prestarei contas para alguém da tua vida. De toda a tua vida. Principalmente a partir do momento que você entende que agora você não é mais do tempo da ignorância. Você é o tempo que você conhece o Deus que traz a salvação através de Cristo. Você conhece a palavra de Deus que quer te abençoar, quer edificar a tua família. Tá? Deus, ele pega e apaga o nosso passado errado. E a partir de Jesus Cristo a gente começa uma nova vida. E ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que às vezes a gente ainda escorrega, né? Para não dizer peca. Né? Que hoje o pastor tem que tomar muito cuidado quando fala em pecado na igreja. Tem gente que pega e nunca mais volta na igreja porque o pastor falou em pecado. Então vamos mudar o nome. Vamos botar escorrega. Você escorrega de vez em quando? Ah, escorrego, né? Tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mudar o nome não muda a atitude, não muda aquilo, o ato, a intenção do seu coração. Tá certo? Então, prestarei contas para alguém? Sim. Você vai prestar contas em função do teu corpo e de tudo que Deus te deu. Dons, talentos e bens. Vamos ver? Só que aí eu tive que recorrer a dois conjuntos de versículos. Primeiro está em Romanos 14. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, até aqueles que falam que Jesus é mentiroso, que não existe. A Bíblia foi escrita por homens. Ainda bem que foi escrita por homens, né? Se a pessoa foi escrita por pedras, né? Inspirados pelo Espírito Santo. Por minha vida, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Comecemos a dar louvores enquanto nós estamos vivendo aqui. Tem gente que está amaldiçoando Deus. Ele não sabe o que ele está fazendo. Bom, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? A quem? A Deus. Agora vamos para um outro lado, que mostra também de uma forma mais fácil assim, a parte material, né? Ó, isso também funciona, isso é uma parábola também. Leia depois com calma, está aí o endereço no boletim, tá? Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Lembra que eu falei que Jesus fala muito de dinheiro, muito de finança, muito de bem? Que é para a pessoa entender. E assim ele coloca um monte de coisas espirituais também. Olha aí, ó, um homem. Quem é o dono de todo ouro e toda prata? Deus. E está na mão de quem? Dos mordomos. Está na mão de quem? Olha para o espelho. Olha você aí. O que você tem na sua mão, na sua vida, na sua casa, é a posse que Deus permite que você tenha. Tá bom? Olha lá, aí tem a história de três, né, servos, né, eu não vou entrar em detalhes, mas lá o versículo 19. Esse é o primeiro. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, não vou nem explicar que o teu coração se abra e que tua mente se abra. É Deus isso aí. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus não vai dar uma coisa grande para você cuidar, nem administrar, se você não sabe administrar nem um pouco. Entenderam isso? Esse é o primeiro. Vamos lá, o segundo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não vai me dizer que o Mateus usava copia e cola. Isso é palavras de Jesus, tá certo? E tem um terceiro. O terceiro, ele recebe um talentozinho lá. Sabe o que ele faz? Ele enterra. Ele enterra para ninguém pegar. Porque quando vier o Senhor dele, ele vai devolver um. Olha o que Jesus diz para ele. Porque a todo o que tem, se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, aonde? Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, Jesus é muito forte. Né? Jesus fala de um jeito que a gente até se assusta. Mas ele está comparando três servos ali, três mordomos. Tá? Em que nós sejamos diante de Deus mordomos fiéis a ele. Tá? Então, preparei essas 11 perguntinhas para você refletir. Eu poderia escrever muitas outras coisas, mas não daria tempo. Isso é um assunto complexo, demorado. Mexer com dinheiro, você mexe muito com a pessoa, impacta a pessoa. Né? Tá? Deus colocou nas vossas mãos e ele quer que você use isso não só para o bem dos outros, mas também para a expansão do seu reino através da Igreja de Jesus Cristo. Tá? Eu vou parar por aqui. Por favor, não me faça a pergunta quanto eu tenho no bolso no momento. que eu também não vou perguntar para você quanto você tem no bolso, tá bom? Tá certo? Mas olha, gente, juízo. Economizar faz bem? Sim. Lembra da multiplicação dos peixes e dos pães? Sobrou ou não sobrou? Jesus mandou fazer o quê? Jogar fora? Recolhei em cestos, que depois vai ser usado. Economizar faz bem? Sim. Mas não seja escravo da economia. Você pode gastar? Gaste, mas gaste bem. Agora você, que está quase se aposentando. Eu já me aposentei. Que legal, obrigado, irmão. Você que está quase se aposentando, continua firme, tá? E você que vai demorar para se aposentar, faça uma poupança. Compre um plano de previdência. Se você depender só do INSS, eu nem sei se eu tinha posto gasolina para vir aqui. Tá bom? Isso é sério, gente. O teu futuro depende do que você decide no presente. Eu vou encerrar. Regra de ouro. Aprendi na capela do Redentor. Não esqueci. Pratiquei. Eu não sou pobre nem rico, mas nunca me faltou nada. Você ganha 100%. De quem é? É de Deus. Deus coloca esse 100% nas tuas mãos. Você é um mordomo. Você tem direito de usufruto dele. Se você morrer, perdeu a posse. Teus descendentes vão continuar com o que tem lá. Regra de ouro. Você ganhou quantos por cento? 100. 10%. Não vou nem falar de ofertas aqui, nem de missões. Tem gente que dá muito mais do que eu vou falar agora. 10% chama-se dízimo. Tá? 100 menos 10, quanto fica? Se você não souber isso, está difícil você fazer compra no mercadinho. 100 menos 10, quanto é? 90, hein, gente? Opa, vai para a escola. Agora, eu vou usar 90? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Se você não levantar, porque você não escutou o que eu estou falando, fica bravo. A regra de ouro que eu aprendi aqui nessa igreja, e graças a Deus por isso. Eu recebo 100. 10 é dízimo e 10 é para eu poupar. Nunca me faltou nada, gente. Eu vou guardando, 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 guardando. Um dia eu preciso comprar alguma coisa, eu tenho. Se você vai guardando nada, guardando nada, guardando nada, guardando nada, quando chegar no fim, o que tem dentro do teu porquinho? Nada. Então faça um bom proveito do nada do porquinho. Então é você que decide. E por favor, perdão pelos minutos, mas não venha me dizer que o diabo anda ao teu derredor. Pode falar que é bíblico, tá? Mas não me diz que ele passa todo dia com você e põe a mão no teu bolso. Normalmente, quem gasta o dinheiro não é o diabo, é você. Onde você gasta teu dinheiro? Vícios afunda a pessoa e a família. Eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco já viu, né? Gente, eu quero abençoar vocês, orar vocês. Isso aqui é só um despertar. Não para aqueles que já sabem, mas é um despertar para que você tenha uma vida melhor, para que você seja um mordomo melhor. Como é que funciona? Você vem aqui orar. Então vou estar junto com o Frido. Qualquer coisa que eu falei de errado, depois você procura ele.
Imagina, coloca sobre a gente uma responsabilidade de analisar os erros na pregação, né? Mas não é essa a questão, são princípios bíblicos e que nós precisamos levar em consideração. Eu disse aqui no início que finanças são extremamente importantes no nosso casamento e podem significar, inclusive, ruína para uma família, se mal administradas, como esse exemplo que o pastor Júlio usou do agiota, né? Onde a família tem, então, as consequências de uma atitude impensada de um homem, né?
Quarta causa de divórcios, dinheiro e discussão sobre ele.
Então, sejamos sábios, né? Sejamos sábios na administração daquilo que Deus coloca em nosso coração. Obrigado, pastor Júlio, pela disposição. Queremos orar também nessa manhã por isso, para que Deus nos dê sabedoria, né? Então, o equilíbrio nisso tudo é justamente ser sábio na administração daquilo que Deus nos concede. Então, vamos ser sábios, né? Seja sábio e viva feliz. É o que a Bíblia quer que a gente faça, né? Que a gente viva uma vida abundante, não uma vida medíocre. Mas, às vezes, as nossas decisões nos levam à mediocridade, né? Então vamos estar atentos, sendo sábios e andar com o Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra apresentada aqui, com tantos textos diferentes, mas tão unificados no mesmo tema. Entendemos, Pai, que a forma como nós administramos as nossas finanças também exterioriza um pouco a nossa espiritualidade e a forma como nós encaramos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Portanto, Deus, nós pedimos por sabedoria aqui. Oro pelos casais que talvez nesse momento estejam enfrentando alguns conflitos nessa área. Peço, Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, possa trazer alinhamento, decisão, e que eles juntos possam criar um plano de ação, de modo que não vivam escravos da dívida, escravos também de domínios que não vêm do Senhor. Então, Pai, eu oro para que nós possamos ter uma atitude correta, honesta e transparente diante do Senhor e uns com os outros também. Oro nessa manhã que o Senhor nos abençoe, assim que o Senhor nos guarde ainda debaixo da tua boa mão. Orando também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. E você pode fazer uma consulta com o pastor Júlio e ele está disponível. Deus abençoe, uma ótima semana.